Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é domingo, 13 de dezembro, 11h48 da manhã. E meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia!
Bom dia! Ei!
Cheiro de cu!
Explica aí o que, que é isso, do nada começar com
tem
isso.
Tem que falar do programa, né? Então, ontem pingou um vídeo no Twitter que é de umas influenciadoras fazendo um publi de um chá que tem cheiro de cookie.
É.
E aí, alguém fez a maravilhosa edição de todas as vezes que elas falam cu, cortaram. Então é, que cheirinho de cu. E aí, todas as coisas, corta. E tem muitas vezes elas falam cheiro de cu. E aí, é maravilhoso esse vídeo. Eu tô em loop. Ele melhorou minha vida.
É muito bom, porque elas vão falar que o chá tem muito cheiro de cookie. Ai, gosto de cookie. E aí, só cortaram na parte do cu. E é muito bom. O Neco postou no Twitter. Depois, entra lá no Twitter dele. @LeandroNeco e achem lá o vídeo, porque é muito engraçado.
É espetacular, é sensacional.
É muito bom.
Sensacional.
E aí ontem a gente dormiu muitas horas de tarde, então eu acordei um pouco assustada.
Eu fui derrubado.
Não, é assim, ontem a gente perdeu a noção. A gente dormiu muito, e daí era tipo, pra mim era muito tarde, 1 da manhã, eu estava assim... rindo de chorar, de rir. E o Neco já tinha ido dormir de novo.
Nossa, sim.
Porque tem uma coisa, né, sobre o velho Nelson, que é o seguinte. Quando ele dorme de tarde, ele demora pelo menos mais umas 2 horas pra conseguir me responder de uma forma linear. Então, ele tem 2 horas que ele fica tentando realmente fazer ali funcionar. Então, enquanto isso está acontecendo, eu achei que ele ia acordar e beleza. Só que o que aconteceu ontem? Acordamos, era umas 8 e pouco da noite. Eu fui dormir umas 4 da tarde. E aí, o Neco ficou das 8 e pouco até as 11, meio que acordando. Uá. E aí ele já emendou de novo no tipo, bora
dormir.
Foi muito
complicado.
Bora pra cama. E eu assim, eu tô meio que 100% acordada, porque eu dormi bastante. Então ele foi dormir de novo.
É que o meu lance... Ontem eu dormi, o que aconteceu? Foi tipo assim, eu tava deitado na cama e eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Nada. Eu pensei, vou tomar um café. Não vou sair de casa. Não ia ir tomar um café. Daí eu fiquei em casa. Daí eu fiquei deitado na cama e uma hora eu meio que larguei o celular e fiquei só deitado, meio que olhando pro teto, assim, tipo assim, ó... Tá, é agora, meu. E aí eu senti que eu tava com muito sono. E eu pensava, ele não vai me vencer. Eu vou ficar acordado.
Pra quê?
Porque eu não queria dormir de tarde. Porque eu sabia como é que é pra mim depois.
Gente, é complicado pra
e
você.
E aí eu fiquei aí uma hora. Quando eu meio que me dei por conta, eu já estava sem óculos, abraçado no travesseiro gigante. Meio assim, eu dormi. Então, aí eu deixei, né? Aí eu fui.
Eu deitei no sofá pra ler. E aí, eu sei que eu meio que dormi torta, segurando o livro de óculos. Daí, de vez em quando, eu acordava, tirava o óculos. Daí, eu acordei meio amassada, com o livro na cara. Daí, eu virava. E aí, uma hora, eu levantei. Eu falei, chega essa palhaçada. Aí, eu levantei. Eu falei, cadê o Neco? Tá tudo muito quieto. Onde que ele tá? Aí, eu pensei, será que ele, sei lá, foi na padaria? Saiu pra fazer alguma coisa? Aí, olhando, nada. Cheguei no quarto, estava deitado, tal qual uma estrela do mar, deitado assim na cama, todo esticado, abraçado com o travesseiro, dormindo. Belíssimo.
Dormi bem.
Dormiu bem.
Só que daí depois eu acordei e o meu processo de acordar na cama durou 1 hora,
é
por aí.
É bem complicado.
Porque eu acordo, abro o olho. Aí eu acho que eu tô acordado, eu acordo 15 minutos depois. E assim eu vou indo. Aí eu vim pra sala. E pra mim é muito foda. Eu não consigo acordar depois que eu durmo de tarde. Demora, assim, eu fico tipo...
Entendeu? É bem difícil. E aí foi isso. Daí ele acordou. Aí tem uma coisa também. Quando eu acordo, ele quer acordar também pra ver o que eu tô fazendo.
Sim.
Que é tipo, o que você tá fazendo? Como assim você tá acordado e não me acordou? Então ele já acordou. Ele viu que eu acordei e aí começou a se mexer. Só que ele não conseguia muito falar ainda. Eu papeando, querendo resolver coisa, conversando. E ele assim, dificílimo. E aí a gente deitou no sofá e falou assim, tá, então vamos assistir alguma coisa aqui, né? Vamos fazer, sei lá, esse dia não... Né?
Não vale a pena.
Vamos fingir que a gente dormiu o dia inteiro.
É.
E aí a gente foi assistir o documentário da Blackpink, né?
Sim.
Foi muito legal.
Pra quem não sabe o que é Blackpink é uma banda... de pop.
Será que alguém não sabe quem é o Blackpink?
Ah, às vezes
é
sabe.
Realmente uma dúvida.
A gente, teve gente que começou a ouvir BTS, que a gente falou no programa.
É verdade, tem razão.
Então,
BTS
Blackpink é uma banda de pop, mais conhecido como K-pop, uhum, que é da Coreia. Mas ontem a gente viu que não tem que chamar de K-pop. Tem que chamar de pop, que é uma banda pop.
É uma banda pop, elas são belíssimas.
Né? Tipo, o produtor delas falando, por que, que só aqui a galera chama de K-pop e no resto do mundo é pop?
Uhum,
tá ligado?
Sim.
Mas enfim, a banda de K-pop... É. É, mas eu posso chamar elas de pop porque eu quero corroborar com a teoria dele que é tudo pop.
Sim.
E aí é uma banda de quatro meninas que é feita na mesma indústria, não na mesma empresa, na mesma indústria, como uma indústria falando de mercado, né?
Sim.
Que o BTS, que é tipo os caras meio que escolhem as pessoas pra montar uma banda e põe um caminhão de dinheiro e vê o que vai dar.
Eles chamam de grupo e não banda. Tipo
isso.
Assim, tem uma, o
pode
negócio
ser.
É diferente mesmo, assim. A forma de organizar o rolê é diferente.
É, não, mas na real é grupo mesmo, eu que falei errado.
É um grupo. E aí a gente foi ver, porque a gente sabia meio por cima. Eu já ouvi as músicas, mas eu não sabia muito sobre elas em si, assim. Tipo, eu curti as músicas e tal. E aí a gente foi ver, tipo, pra conhecer mesmo o que a gente tava afim de ver. E foi bem legal. Só que o que eu acho muito foda é que é uma indústria muito... complicada, né? Porque,
violenta.
Tipo, porque assim...
Machuca.
Existem muitas críticas sobre o quanto essa indústria faz bem para as pessoas que estão inseridas nela.
As bandas, os grupos, né?
Os
artistas ali.
Os artistas que estão ali, tipo, passar muito tempo ensaiando e treinando, tipo, muitas horas por dia, por anos, e pode ser que você não seja formado um grupo a partir
daqui.
Pode
ser que o grupo não saia dos ensaios.
É. Então, assim, elas mostram que, tipo, elas ficam ensaiando, né? Tipo, naquela parte de trainee, assim, que elas ficam lá por uns 5 anos.
Ela falou que era 14 horas por dia.
É.
Então, tipo assim, dorme 8.
É.
O resto...
E bora.
Sei lá, café da manhã, tomar banho e 14
e bora.
Horas.
E aí, depois que forma também o grupo, e daí começa. Aí o negócio vai... E aí elas ensaiam assim. Coreografia, ensaia... canto, então elas fazem tipo as performances.
Sim.
Mesmo. E aí eu não lembro se era uma vez por semana, uma vez por mês, elas apresentavam o que elas estavam ensaiando. Então elas ensaiam tipo tudo pra realmente ser uma. Meio que assim, um artista completo, vai, por assim
Sim.
dizer. Então é realmente bem pesado o negócio, tipo a rotina ali. E aí depois que forma o grupo. Aí começa a parte de realmente lançar o grupo. Então,
que é, se pá, é pior que os ensaios.
Que era meio que assim, até lá, gente, tudo bem, entendeu? E aí o negócio vai indo. Então é muito complicado, assim, porque elas estão visivelmente exaustas. E aí elas meio que assim, super legal, né? A gente tá morta, mas assim, super vale a pena. E eu assim, garota, vai tirar um cochilo, pelo amor de Deus, essas meninas não estão dormindo.
É que eles apresentam elas ali e tal. E aí, tipo assim, tem uma delas que fala até... Ah, que teve um dado momento ali da turnê que eu me dei por conta que o único resquício de vida que eu tinha era pensar no show de amanhã.
Sim.
Porque, tipo assim...
Isso é muito pesado.
Né, chega no lugar do show, passa o som, volta pro hotel, come, toma um banho, vai pro show. O show é um grande... Daí cansa pra caralho no show. Aí sai do show, coletiva, vai pro hotel. No hotel, toma um banho, dorme, arruma a mala. No outro dia de manhã, pega o avião, vai pra outro lugar. Chegou em outro lugar, passagem de som. E aí vai. E esse ciclo aí, só que pra elas, tipo assim... No Brasil, os grupos, as bandas fazem isso 3 vezes por semana, né? De sexta a domingo, normalmente. Vai uma quinta-feira, 4 dias por semana. Lá não, elas fazem tipo assim todos os dias, sei lá, durante 4 meses.
Sim, é muito
e
insano.
E elas fizeram um turnê mundial, né? Elas fizeram turnê nos Estados Unidos inteiro, na Europa, uma caralhada de país, na Ásia, tipo assim, é um bagulho surreal de trampo.
Sim, sim.
As meninas tão assim, e elas têm tipo muito pouca idade, né? Elas são muito novinhas.
Novinhas,
assim.
Bem novinhas.
É surreal o trampo que elas têm que passar.
E aí elas assim, é porque eu, por exemplo, tenho menos fôlego que as pessoas. E eu assim, meu Deus, essa menina vai cair dura.
A menina faz pilates todos os dias.
Eu assim, meu Deus, alguém põe essa menina pra dormir. Pelo amor de Deus, a menina novinha, cansada. Então é bem complicado, assim, assistir e meio que não ficar assustado com o quão o negócio exige delas, né?
Não, tem um bagulho. Obviamente, elas, tipo, milionária, bilionária, elas devem ter ficado,
Sim.
provavelmente, bababá. Só que o lance é, tipo, aquilo ali meio que dá uma roubada na vida das minas.
Elas
entendeu?
Falam isso até, né? Que elas não tiveram um ensino médio.
A mina largou o ensino médio pra entrar na banda. E aí, tipo, tem o bagulho que é... Não pode mais sair na rua, né? Tipo, sim, no lugar onde elas moram, elas não podem... Ah, vou ali, sim, na padoca comprar um pão. É, dar uma não rola mais.
Uhum.
Qualquer lugar que elas chegam, é uma grande preparação, um monte de foto, um monte de gente, bababá. Não,
sim.
Tipo assim, é foda.
É,
parece só legal, mas não é. Isso aí o tempo todo é foda.
Elas falam até isso, né? Que tipo, elas meio que não tinham a noção do quanto isso era sério e o quanto ia despender delas como pessoa mesmo, né? Porque é
que
é isso.
Que elas viraram um fenômeno. Tem isso também, né? Que tipo,
sim,
nem um fenômeno é meio que... É impossível a pessoa projetar.
Sim.
Vamos fazer uma banda fenômeno esse ano?
É.
Então tipo, meio que o Blackpink virou uma curva que pouquíssimas... Acho que o BTS virou... E mais umas duas outras bandas de lá devem ter virado.
Tem umas outras que também viraram.
Que nem, tipo,
assim,
no Brasil, quantas artistas brasileiros tu conhece que viraram essa curva aí? Talvez,
sim,
sei lá, o Sepultura virou, sabe, de turnê mundial,
uhum,
e ganhar uns bagulho gringo. A,
sim,
Anitta agora tá dando esse pé fora pra caralho também.
Uhum. A Anitta é outra que não dorme, gente.
É.
Olha a cara dela, ela tá sempre no help.
A,
assim,
Pabllo também tá começando a sair pra fora, meio pesadão. Ela ia tocar no Coachella,
sim,
esse ano,
sim,
inclusive, também. Então, tipo, é muito pouca gente, né? Então imagina, e aí elas, além de tudo isso, são... muito novas. E segurar essa onda aí é pesado, é foda.
É pesado demais. E eu acho que é por isso também que elas acabam... Tipo, elas já eram próximas na época de trainee, que mostra que elas já eram amigas e tal. Mas não tem como você não ficar muito amiga, porque você tá vivendo junto com a pessoa um negócio muito absurdo e que meio que só elas vão entender o que elas realmente estão vivendo.
Sim,
tipo,
total.
E é muito foda, porque chega num ponto de trainee que os pais ligam e falam assim, ai, volta pra casa. Só que assim, você passou tantos anos da tua vida lá, que assim, será que realmente vou desistir? Não quero desistir, tipo, é uma coisa que vira...
Já vim até aqui, né?
Não, e é uma coisa que vira uma aprovação pra elas, de tipo assim, ah, você não tá dando o seu melhor ainda, você tem que dar o seu melhor, tipo, tem uma hora que aparece assim, delas ensaiando na turnê mundial, e o cara, não lembro pra qual delas era, inclusive, que ele falava assim, ah, bom, você não tá dando o seu melhor ainda, você não tá cantando tão bem aqui, tipo assim, caralho, coitada da menina, sabe?
Sim.
Tipo, ah, foda-se, bate um playback, deixa essa garota em paz.
Aquelas psicologias dia reversa, né? Que o cara fica querendo, tipo, meio que xingar, meio que estressar pra pessoa dar o seu melhor. Esse,
sim,
bagulho muito popular em ator e atriz, né? O diretor fazer isso.
E eu me questiono sobre esse nível de fama pra qualquer pessoa, né?
Sim.
Pra qualquer pessoa, ainda mais dentro de uma indústria dessa que muitas vezes, tipo, a grana nem vai pra elas direito. O negócio ali é muito mais complexo. Então, assim, a gente, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas sobre... se isso realmente é um sucesso.
Uhum.
Eu vejo muito esse tipo de sucesso como uma prisão. Porque você não pode, tipo, fazer muitas coisas. E você ter dinheiro, o dinheiro vira tua fortaleza.
Uhum.
Porque
é
aquele negócio de, ah, é a casa da Kim Kardashian, bizarramente gigante, tem um cinema. Sim, você acha que a Kim Kardashian vai lá no Shopping Santa Cruz?
Yeah.
No Cinemark? Não vai, a
não
gata
pode,
não vai,
não
entendeu?
Pode.
Então ela tem um cinema na casa dela, porque vira a prisão, entendeu? Então eu tenho muitas questões sobre o que é sucesso e o que é fama.
Aí,
assim.
E um date?
Ah, não tem. Por isso
que
a Taylor Swift tá lá, coitada da garota.
Como é que a Blackpink lá, a Rose, ela quer meter um date, conhecer um cara ali, pum, quer estourar. Como é que
quer
ela...
Quer estourar!
Como é que ela vai no restaurante comer com o cara?
Pelo
não pode.
Amor de Deus.
Aí o cara tem que ir na casa dela ou ela na casa do cara.
Sim.
Aí, se alguém entra sozinho na casa dessa mina...
Imagina!
Vai virar notícia. E se ela sai sozinha e vai pra casa de alguém, vira notícia.
É.
Tipo assim, que saco!
E tem a parada do K-pop, né? Que é tipo, eles não podem namorar e eles têm essa coisa do compromisso apenas com os fãs.
Não, sei que tá, não pode ir pra mídia, porque eles devem, eles, sei lá,
são
se a Pinta curte, sei lá, ficar com as minas, ela não vai poder,
sim,
ficar com ninguém durante todos esses anos, será?
Sim. Não
sei
dá,
lá,
gente. Ah, sei lá. Eu tenho questões demais. É bizarro. Tipo assim, no teu contrato você não pode namorar.
Não,
tipo,
pode ter Instagram também.
Que
esse bagulho.
É essa?
Elas eu não sei, mas o BTS não pode ter Instagram.
Não, eu acho
fiquei
que ninguém...
chateadíssimo. Eu queria seguir alguns deles e eu não posso.
É, se eu não me engano, ninguém pode, assim, dentro do. Assim, porque é realmente uma fórmula, né? Como funciona ali na indústria do K-pop. Então, assim, eu tenho muitas questões sobre isso. É, mandaram aqui. Ó, no chat, a gente tá na Twitch, tá? Pra quem não sabe, a gente faz lives na Twitch.
Olha ali, ó. Tem artista que foi banido porque se pegou, mesmo sendo os dois da empresa e sendo um lance secreto. Caralho!
tá entendendo?
Entendeu?
Então, assim, o jeito falaram
que elas têm Instagram também.
Você.
Falaram que eu vou seguir a Rose e a Lisa.
A Lisa.
As minhas duas prediletas.
A gente gostou muito delas.
Mas a Rose, eu adorei ela.
A Rose, eu gostei muito. A coitada da bicha, ela ainda não consegue nem dormir, gente. Eu só quero colocar essas minas pra dormir.
Então, vamos estourar os e-mails?
Vamos! Domingo a gente lê e-mail de vocês no e-mail icônico@gmail.com. E é isso, bora aí?
E digo mais, eu vou ler o e-mail de alguém que mandar agora, que tá vendo na live, manda agora e-mail que eu vou ler o e-mail no programa. E-mail icônico@gmail.com, põe e-mail que veio da live e do título.
Boa, boa.
Daí eu vou
ler
no final do programa.
Uhul.
Vamos lá. Macumba na síndica.
Ai, senhor.
Olá, Jéssica Neco. Essa história aconteceu uns anos atrás, quando morava com dois amigos num AP Mara na Vila Mariana. Até
junto
hoje,
com a Ariana Grande.
Junto com a Ariana Grande.
Sabemos.
Até hoje, achamos que o dono escreveu errado o preço porque pagávamos pouquíssimo e estava muito bem localizado. Pois bem, um belo dia acordamos com um comunicado da síndica de 3 ou 4 páginas falando sobre coisas que aconteciam no prédio.
Tranquilo.
Coisinhas básicas, como jogar lixo pela janela, brinquedos sexuais deixados nas áreas comuns e velas pretas na frente da porta dela.
Putz.
No comunicado, ela chamou para uma reunião de emergência e era obrigatória a presença, mesmo para os não proprietários. Lá fomos nós na reunião para saber o que estava acontecendo.
Uhum.
Começou tudo normal, falando sobre os pontos do comunicado, até chegar no ponto da vela preta na porta.
Tá.
Todo mundo calado, esperando a fofoca e o que poderia ser feito para acabar com essa situação. No meio do discurso da síndica, entrou um padre já abençoando a reunião.
Gente.
Voava água benta pra tudo quanto era lugar.
O caos.
Incenso enchia a sala e os moradores começaram a ficar revoltados pela situação.
Sim.
No meio disso tudo, eu e meus amigos ficamos sentadinhos, só olhando o que estava acontecendo. A briga começou a esquentar e decidimos sair de lá para beber uma cerveja e rir da situação. Nesse dia, o padre visitou todos os andares, abençoando geral, e achamos que tudo tinha acabado. Uns meses depois, encontrei nossa vizinha de porta no elevador e ela, que não gostava da gente, estava estranhamente feliz de me ver. Eu ia treinar quase todo dia na sala de ginástica e ela me pediu que levasse a filha adolescente para treinar comigo. Porque, nas palavras dela, a filha era gordinha que nem eu. Cretina. Levei a menina para treinar e, na volta, ela me ofereceu um suco. Eu aceitei. Puts. Esperando na sala, percebi as velas pretas que eram deixadas na porta da síndica.
Meu Deus.
Fingi demência e saí quase gritando pros meus amigos que tinha achado a dona das velas. Tentamos bolar altos planos para desmascarar a vizinha, mas no final acabamos mudando de prédio sem fazer nada. Depois disso, todos os prédios que eu morei pareciam chatos demais. KKK. É isso, Little Bobs. Um beijo pra vocês.
Pelo amor de Deus. Eu tomando o negócio já ia achar pronto. Eu vou desmaiar aqui e essa mulher vai me sequestrar. Era só isso que eu ia conseguir pensar. Pelo amor de Deus. Nossa, gente, que medo. É isso, tenho mais medo de gente viva do que gente morta, essa é a verdade.
Aqui, ó.
Próximo
e-mail, eu tenho um e-mail aqui de celebridade, ó.
Gostei.
Olá, casal icônico. Aqui quem fala é a Diário de Bordo Fora de Contexto.
Tu
entendeu?
Ícone.
Pra quem ainda não segue no Twitter.
Um ícone.
Assim, ó, é maravilhoso. Mas aqui vocês podem me chamar de Rafa com PH, tá?
Tudo.
Veio por meio deste explanar uma bebedeira patrocinada na quarta-feira. Uma bundada na cara do DC e a ressaca da estagiária. Pois bem, no meio do ano retrasado, consegui meu primeiro estágio em uma agência grande aqui de São Paulo.
Tá.
E como vocês devem saber, o mais próximo ao final do ano, grandes agências são selecionadas para um prêmio anual de uma emissora X.
Tá.
A festa,
sim,
em plena quarta-feira, foi o maior open bar que já vi na minha vida.
É sempre na quarta-feira essas festas, né? Festa da mídia, na quarta.
E eu, inocente, fui experimentando tudo. A cerveja, o vinho, o Negroni, o espumante, os mojitos, menos a água. Ignorando completamente os hamburguinhos que estavam servindo, até aí tudo bem. A premiação foi rolando. E depois veio a parte, entre aspas, balada. Também conhecida como
até aí, tudo bem.
Hora que cada agência monta uma rodinha própria. Em determinado momento, estava no meio da rodinha com uma ex-colega, agora de outra agência, dançando o famoso pancadão. Até que ela decide colocar as duas mãos no chão e colocar o twerk pra jogo. Mas mamada de álcool não contava com um dos DCs da minha agência chegando bem na hora na rodinha por trás dela.
Meu Deus!
E acabar levando uma bundada recheada bem no meio da cara. A parte boa... É que ela não teria que lidar com a vergonha no dia seguinte, não é mesmo? Mas essa sorte eu não tive. Chegando em casa completamente churupita da cabeça e chuchada no álcool, achei que seria uma boa ideia bater um prataço de arroz com ovo e farofa às 3 da manhã. Vomitei tanto aquela madrugada que em um ponto só saiu uma espuma branca. Fui dormir me sentindo sóbria, até acordar pra trabalhar no dia seguinte e começar a me sentir bêbada de novo. Vomitei mais vezes ao longo do dia na agência, isso sem contar os famosos piriris alcoólicos, que das 6 horas de estágio, passei 3 horas e meia no banheiro do subsolo.
Ai, quem nunca?
Basicamente, comecei a viver só depois das 3 da tarde. A sorte é que eu sou o DA. E pra quem não sabe, diretor de arte é a pessoa que faz os bagulhos de arte lá.
É, desenha.
E deixei o Photoshop aberto no modo escuro o dia inteiro pra evitar claridade da tela. Além do look clássico de chegar de óculos escuros e repassar uns jobs pro meu vizinho de baia que sabia do meu estado. Essa foi a história da estagiária que perdeu a linha logo na primeira festa de mercado. Não comeu enquanto se entuchava de álcool e não conseguiu mais olhar para um dos chefes sem lembrar da bunda da amiga eclipsando seu rosto. Claramente adoro vocês. Obrigada por sempre estarem lá no Diário de Bordo Fora de Contexto. Muito e bom. Sempre nós.
Muito bom. Nossa, mas é, essas coisas de festa... Existe uma área na agência que chama área de mídia, que é geralmente a área que cuida mais a parte financeira, que organiza as coisas pra realmente subirem bonitinhas lá e tudo dá certo. E como é a área que mexe muito com a grana, é a área que aprova a grana, é uma área que costuma ganhar muitos mimos na agência. A área que mais ganha mimo é a área da mídia. Então, quando tem festa de veículo, que a gente fala, que é assim, sei lá, TV, jornal, qualquer coisa assim. São umas festas que tem muita grana envolvida, porque é uma festa grande, é uma festa super legal. Então, a galera sempre sabe nas festas de veículo, que é um grande tangueregue, entendeu?
Grande tangueregue
é as festas de veículo. E aí, essas festas, elas nunca acontecem na sexta. Elas sempre acontecem no meio da tarde.
É porque sexta ninguém vai, né?
No meio da semana, desculpa. No meio da tarde ia ser uma loucura. E aí, é isso. Acontece assim, na quarta. Quarta é o dia perfeito pra ter essas festas. Sempre é assim. E aí, na quinta-feira, chega todo mundo da mídia mais tarde.
Claro.
Todo mundo estragado. É isso que acontece, entendeu?
Vamos lá. Bora. E-mail que veio da live. Foi o primeiro que mandaram.
Tá, bora.
Bom dia, Jéssica e Neco, gatinhos e vizinhança. Como estão?
Bom dia.
Meu nome é Jana e sou gaúcha como Neco.
Lá vem.
Bah, barbaridade, que é isso. Mas ao contrário dele, sempre morei em cidades do interior do estado. O meu caso, Marisa Pio, se passa justamente em uma delas, mais precisamente em Panambi, no início dos anos 2000. Quando eu tinha em torno de 8 ou 9 anos e andava muito sozinha na rua.
Meu Deus.
Pais que deveriam ser presos, não é mesmo?
Meu Deus.
Pois bem, em um desses dias, estava acompanhada de uma amiga da mesma idade e estávamos tentando vender rifas da escola. Minha mãe autorizou que o trajeto de andarmos sozinhas e vender fosse apenas entre a minha casa e a dela, que não era muito distante. Em torno de 5 a 8 quadras. Até aí, tudo bem. 5 a 8 quadras é grande.
Amada, é muita coisa.
Não dá pra ver daqui 8 quadras, entendeu?
Não.
Tipo assim...
Ah, vai lá, 8 quadras. Enfim, esse rolê aí. É muito
acreditar. Da mais cidade interior, se passa, quadras são maior ainda.
Sim.
Mas enfim.
Pelo amor de Deus.
Exatamente no meio do caminho, vimos um cachorrinho ser colocado pra dentro de um carro. Cachorrinho esse que parecia muito com o de uma senhora que conhecíamos, pois morava numa casa mais à frente no caminho. Na minha cabecinha de criança, era uma situação muito estranha. As pessoas agindo desconfiadas, como se tentassem esconder o que faziam. Tudo foi muito rápido, além de o carro e as pessoas não serem nem um pouco parecidas com a dona dele. Muito CSI que sou, sempre fui e não nego, falei pra minha amiga que devíamos decorar a placa do carro e ir falar com a senhora. Ao menos pra saber se o cachorrinho estava lá. E assim fomos, caminhando e cantarolando as letras e números da placa do carro pra não esquecer. Eu faço isso! Eu adoro, eu faço muito isso. Já que naquela época não tinha um celular ou qualquer outra coisa pra anotar. Chegando lá, adivinhem, o doguinho tinha fugido de casa há poucas horas. Contamos o que vimos para a senhorinha e informamos a placa do carro que custamos a decorar. Ela agradeceu pelas informações e, bom, ficou por isso mesmo. Sigamos o caminho para vender o restante das rifas. Uma semana se passou e cruzamos na frente da casa dessa senhora de novo, já que era nosso tradicional caminho.
Uhum.
A senhora acenou para que entrássemos... para conversar com ela. E logo que passamos do portão, percebemos que o cachorrinho já estava de volta.
Ai, ufa!
E aí que ela nos contou toda a tour do resgate do doguinho. A informação que passamos da placa do carro foi essencial e foi por isso que conseguiram rastrear o endereço da casa para onde levaram o dito cachorrinho. Aquelas pessoas que vimos realmente o roubaram. Mesmo ele tendo coleira e tag de identificação. Por fim, recebemos uma grande recompensa de 10 reais cada uma e um pacote de M&M's pelo auxílio do resgate.
Tudo!
E imensa gratidão da senhorinha. Na época, 10 reais ainda era muito dinheiro. Saímos da casa dela felizes como nunca. Um beijo enorme pra vocês e muitíssimo obrigada por serem companhia e por tornarem esse tempo em quarentena um pouco mais agradável. Acompanho vocês há anos e ouvir o Diário de Bordo trouxe um carinho ainda maior. Muito obrigado!
Pelo amor de Deus, essa história foi muito boa, Isabel!
Foi demais,
Eu adorei isso, eu lembro, inclusive, isso me lembrou uma história muito boa. Teve um ano novo que eu passei, eu tenho uns amigos que moram em Americana, e teve um ano que eu fui pra Americana com outros amigos que também eram meio que amigo do amigo do amigo, enfim. E, né, a gente é de São Paulo, mora aqui, e aí rolou uma galera que foi pra Americana pra passar o ano novo lá na casa de uns amigos nossos. Aí até aí tudo bem. E aí eu tava andando mais com a galera que era esses meus amigos que eu trouxe de São Paulo, né, pra Americana. E a gente tava dando umas voltas na quadra e tal. E aí eu lembro que eu fui junto com um casal de amigos, né? Um boy e uma menina. Os dois brigaram.
Tudo.
E aí...
Climão bom.
Climão bacana.
Climão bom pra viagem. Que briga na ida.
Não, no ano novo.
Nossa,
no ano
olha,
novo,
olha que maravilha.
No ano novo.
Climão bom.
Eles brigaram. Então era assim, 8 da noite.
O cara fica tocando Legião Urbana num canto e a menina fica no outro canto.
E aí eles brigaram e aí eu catei a minha amiga com outro amigo meu, e foi nós três dar uma volta. A gente falou assim, vamos dar uma volta, vamos espairecer.
E o cara ficou lá.
E ele ficou lá.
Tocando o Legião Urbana.
Sei lá.
Sei
ele ficou lá, sumiu.
Quer tudo isso aí, vamos.
Aí, o que aconteceu? A gente foi dar uma volta, e aí a gente passou, assim, na frente de uma casa, e a gente viu um poodle escalando a grade, assim, o portão, assim, da casa, e pulando pra fora.
Tudo.
E ele tava, tipo, escalando e pulou.
Ele é um leão, não nasceu pra ficar entre grades.
E a gente, assim, meu Deus do céu, o cachorro tá fugindo, vamos pegar o cachorro. E aí a gente já estava um pouco bêbado também, tava aquele negócio, minha amiga com a cara inchada de chorar. E aí a gente tentando pegar o cachorro. E o cachorro, ele começou a fazer festa pra gente, porque viu que tinha gente na rua. E ele ficava pulando, e aí ninguém
Tudo.
Conseguia pegar o cachorro. E ele pulando, fazendo... E a gente tentando pegar.
Como é que fazia o cachorrinho?
E aí a gente tentava pegar o cachorro. E ele não conseguia pegar. E aí, beleza, uma hora a gente catou, a gente cercou os três, assim, pegamos o cachorro. Tá, vamos lá. E era uma grade que ela era pouco vazada. Então, o que a gente fez? Um colocou o cachorro por cima, o outro colocou a mão por baixo da grade pra amortecer, pegar o cachorro e a gente colocar ele...
Tudo. Tudo.
Lá no pátio. E aí, neste exato momento, que estava o meu amigo cachorro por cima, eu com a mão por baixo, minha amiga meio chorando, aparece... A dona do cachorro, entendeu? A moradora, porque ela estava em casa.
Ah.
E aí ela abriu a janela, olhou e parecia que a gente estava roubando o cachorro dela.
Ah, entendi. Meu Deus!
Porque a gente estava tentando colocar
Sim.
o cachorro de volta. Só que na cena era meio que assim, eu empurrando, vai. Ah. E meu amigo pegando o cachorro. E ela olhou assim com uma cara, tipo, o que vocês estão fazendo? E a gente, tipo, congelou assim. Bah. E aí meu amigo com o cachorro na mão e o cachorro assim... Porque ele queria brincar ainda.
Sim, sim.
E aí, ela olhou pra gente, não falou nada. A gente, naquela cena, meu amigo falou assim... Ele tava fugindo, a gente tá colocando ele de volta. Aí, ela olhou pra gente com uma cara de deboche e falou assim... Ah, ele sempre faz isso, depois ele volta.
Meu Deus, tadinho do dog. E aí, depois rouba e reclama.
E a gente...
Não é mentira, dá pra culpabilizar.
Não, mas assim, ela foi meio nem aí pro cachorro. E a gente tava naquela cena, a gente falou, tá, e agora? A gente põe ele pra dentro ainda?
Ou deixa ele dar o rolê dele.
O que a gente faz? E aí, a gente colocou ele de volta. E aí a gente saiu, meu amigo meio puto, assim, ah, então vai festa cachorro cu. Ele reclamando pra gente, assim, meio puto, ah, que inferno, que não sei o quê. E aí a gente passou, e a gente não passou mais perto da casa dessa mulher. Mas antes da gente ir embora, no dia seguinte, no dia primeiro, a gente estava colocando as malas no carro pra ir embora. A gente olha pro fim da rua e a gente vê o cachorro passando, correndo. A toda, assim,
esse
ó.
Esse dog, ele é indomável.
Trotando, assim, felizão. E a gente, olá o cachorro,
feliz,
correndo.
Feliz, trotando.
E a gente
trotando,
tentando
tipo,
colocar
correndo.
O cachorro de volta. Trotando, correndo.
Tá.
Ele estava assim, ó, no pique, entendeu?
Entendi.
E aí, a gente olhou e falou assim, que bom, bacana. A gente achou que a gente estava tentando salvar o cachorro e deu tudo errado.
É.
Mas tudo bem.
Mas a vida é feita de trotar.
É, a vida é feita de trotes. É, os bons e os ruins.
Entendeu?
É isso.
Mas
e
era...
aí eu ignorei, fingi que tava tudo bem. E nunca mais voltei. E assim, podia dar um banho no cachorrinho. Ele tava assim, coitadinho. Cansado. Mas enfim, é
mas
isso.
Mas é isso então,
é
né?
Isso.
Domingo 13 de dezembro, 12:19. Vamos lá! Sempre nós! Hoje. Eu não tô pelos outros. Hoje eu só vou comer bolo. Pum, pau, 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 pau.